obrigado. Peço desculpa de estar a acelerar os nossos trabalhos, mas como tiveram a oportunidade de verificar, hoje a reunião atrasou-se ligeiramente, a reunião da mesa, o que prejudicou o início desta reunião, e peço desde já desculpa aos colegas por terem que aguardar no exterior o fim da reunião anterior. Se me derem 2 minutos da vossa atenção, despachávamos rapidamente os temas que tínhamos para tratar e conversaríamos previamente sobre as decisões que foram tomadas na reunião da mesa, que eu gostava de vos dar conhecimento, e sobre as mesmas também poder obter, se for essa a vossa intenção, reação relativamente às mesmas. Indo em primeiro lugar à matéria que se prende com aquilo que tem a ver com a deliberação nesta reunião, temos para discussão e votação o requerimento apresentado pelo CDS-PP para audição do Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, como sabem, ocorrerá daqui a pouco mais, a pouco menos de uma hora. De uma forma simplificada, já os seus coordenadores manifestaram por escrito a concordância dos respectivos grupos, mas isso não substitui o dever formal de aqui aprovarmos essa audição. Não sei se o CDS quer apresentar o requerimento ou se dispensa, julgo que está dispensado por razões objetivas. E a pergunta que eu fazia é se algum senhor deputado se quer manifestar relativamente a este tema ou se tem alguma matéria que queira manifestar oposição relativamente ao mesmo. Posso considerar aprovado por unanimidade a audição do senhor Chefe de Estado-Maior do Exército. Muito obrigado. Depois, dar nota que temos uma matéria também que nos chegou, que é uma iniciativa que é o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2018, o Programa para uma Europa mais unida, mais forte e mais democrática, que tem que haver um relatório relativamente a este tema. De acordo com a nossa ordem de distribuição dos trabalhos, esse relatório deverá ser elaborado pelo Partido Social Democrata. Queria chamar a atenção que temos uma data limite de 11 de dezembro. Não sei se o PSD quer já indicar quem é o relator ou se depois fará chegar à Comissão a indicação. Senhor Deputado...
Faremos a posteriori.
Muito obrigado. Portanto, está distribuído o relatório ao Partido Social Democrata para até 11 de nos fazer chegar previamente, porque até 11 de dezembro temos que tomar a posição sobre a matéria. O terceiro ponto... E último, já agora que eu aproveitava para colocar, prende-se com a reunião que tivemos anteriormente da mesa e dos senhores coordenadores e que diz respeito à recepção por parte da Comissão, a recepção por parte da Comissão de um conjunto de informação proveniente do Exército Português sobre o inquérito levado a curso relativamente ao desaparecimento do material militar do Paiol de Tancos. Esses documentos vinham classificados como confidenciais, chegaram no final do mês anterior e entendi na altura que, antes de abrir os documentos, que deveria ouvir os grupos parlamentares, nomeadamente a mesa e os senhores coordenadores, para adotarmos um procedimento que fosse adequado a um acesso aos ditos documentos por parte dos seus deputados, mas também que fosse garantido o mínimo de segurança no tratamento desta informação. Julgo que temos esse dever e, nesta circunstância, inclusive, a Comissão de Defesa suscitou o favor ao Sr. Presidente da Assembleia da República que fosse dado início a um trabalho interno na Assembleia da República de criação de um regulamento para manuseamento de documentos classificados. E nessa circunstância está em curso um trabalho por parte de uma comissão, foi nomeada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Essa comissão só tem mandato até final do mês de dezembro, portanto é suposto que no final do mês de dezembro apresente um draft de regulamento que depois será sujeito aos diferentes tratamentos e formalismos para vir a ser instituído definitivamente. Peço desculpa, é que senão não me consigo fazer ouvir. E, portanto, esse trabalho está a ser feito, até lá era preciso definir alguma matéria organizativa. E hoje aqui na reunião ficou assente três ou quatro ideias muito simples. A primeira é que é importante que tenhamos acesso, que o Parlamento continue a ter acesso à matéria classificada, porque faz parte do nosso trabalho no dia-a-dia, muitas das vezes, manusear esses temas. Em segundo lugar, que houvesse um procedimento de segurança adequado ao tratamento dessa matéria. E então ficou consensualizado entre os grupos parlamentares e a mesa que os documentos voltariam para o cofre, onde estão. Os grupos parlamentares farão o favor de indicar quem, em nome do grupo, fará a consulta, e isto não prejudica que qualquer senhor deputado possa consultar, da comissão, possa consultar os documentos. Portanto, qualquer senhor deputado que pretenda consultar os documentos, solicita à mesa a consulta dos documentos, a mesa autoriza essa consulta e o secretário-geral disponibilizará as condições necessárias para o efeito. Aquilo que eu queria dar nota aos seus deputados é que, portanto, a partir de hoje estão disponíveis esses documentos para serem consultados, podem entrar, para serem consultados pelos senhores deputados. Esses documentos basta solicitarem à mesa que desejam consultar os documentos, e será, pelos serviços da Comissão, criadas as condições para que, de acordo com a agenda dos seus deputados, possam consultar esses documentos com duas circunstâncias que me parecem óbvias. Não há fotocópias, nem há fotografias dos documentos. Portanto, só para consulta e tomada de notas que os senhores deputados queiram tomar. Todo e qualquer senhor deputado tem acesso aos documentos. Isto sem prejuízo do grupo parlamentar designar quem é o interlocutor ou os interlocutores que terão acesso ao documento em nome do grupo para efeitos de preparar as intervenções que o grupo entenda convenientes. Estas foram as regras. Senhores deputados, tinha que lhes comunicar estas regras de consulta dos documentos classificados que nos foram enviados e que eu julgo que de futuro até poderá vir a ser instituído como princípio, este princípio que aqui apresentamos. Não sei se algum senhor deputado quer, relativamente a este tema, colocar alguma questão. Faz favor, senhor deputado João Soares.
Eu queria congratular-me com as regras que, segundo o senhor Presidente, a Conferência de Grupos Parlamentares acabou de decidir quanto à consulta de documentos que, pelos vistos, são efetivamente reservados e merecem reserva. Como sabe, eu estou por nomeação, por eleição da Assembleia na entidade fiscalizadora do Segredo de Estado e apraz muito restar que, em contextos que merecem reserva, essa reserva é garantida, o que nem sempre, infelizmente, tem acontecido nesta Comissão de Defesa Nacional. Acho que, estando nós a poucos minutos de receber o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, que recebemos aqui há uns meses aqui, num quadro de reserva, isto é uma posição pessoal, agora nesta matéria, só exprimo a minha posição enquanto deputado, mas não prescindo nunca, em circunstância nenhuma, de defender aquilo que penso e aquilo que são as minhas convicções. Acho que vamos justamente fazer um entorce se recebermos o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército num contexto que é o de uma reunião aberta. O Presidente Emérito, José Matos Correia, cuja imagem não figura ainda ali, ao contrário do que eu tenho pedido por variadíssimas vezes, foi quem abriu a Comissão por regra à presença da comunicação social. Eu, na altura, já na altura, exprimi isto, não tem nada de pessoal, bem pelo contrário, no plano pessoal, só tenho simpatia a exprimir. Agora, acho que neste contexto, e tratando-se deste particular, fazemos uma asneira do ponto de vista do nosso próprio esclarecimento. E estou a dizer isto em sintonia e inspirado por aquilo que o Sr. Presidente me diz, que decidiram ir bem, o Sr. Presidente, os membros da mesa e os representantes de vários grupos parlamentares, fazer quanto à reunião que vai ter lugar. Quanto ao resto, eu conformo com as regras da democracia. Portanto, se é aberta, é aberta. Agora, todos nós sabemos, porque estamos todos, há uns mais velhos que outros, como dizia o Orwell que eu editei, há uns que têm mais... Agora, a verdade é esta. Sabemos perfeitamente que o esclarecimento vai ser muito mais reduzido. É uma opção. Pode ser interessante, mas deixo aqui esta...
Sr. Deputado, eu agradeço muito que tenha saltado já para o ponto seguinte da ordem de trabalhos, mas nós ainda estávamos no anterior. Já lá vamos. Portanto, o ponto que nós estamos neste momento a discutir é relativamente aos procedimentos que foram aprovados na reunião da mesa com os coordenadores dos grupos parlamentares, foi... Documentos confidenciais são guardados em segurança pelo Secretário-Geral, têm acesso a esses documentos os deputados que os grupos parlamentares indicarem como deputados preferenciais de acompanhamento dos assuntos, sem prejuízo de todos os senhores deputados que o desejarem consultar o poderem fazer. Solicitam à mesa, naturalmente, sendo deputados desta comissão, autoriza, mas fica registado e são estabelecidos entre... até por uma questão de organização entre os serviços da Comissão e os senhores deputados que desejam aceder aos documentos, a escala, enfim, de acordo com as agendas dos senhores deputados, para consulta. A consulta é feita sem fotocópias e sem a possibilidade de utilização de meios eletrónicos para reprodução fotográfica dos documentos. Enfim, são princípios básicos até que haja no final deste ano... um regulamento na Assembleia da República para esse efeito, uma vez que fomos nós que suscitámos em abril deste ano, na reunião de Conferência de Presidentes de Comissões, suscitámos a adoção de um regulamento que passasse a estabelecer as regras de acesso a documentos classificados por parte da Assembleia e também o seu manuseamento, processos de proteção e por aí fora. Sobre este ponto, mais alguém tem alguma questão a colocar? Posso considerar que os seus deputados concordam com os princípios. Muito obrigado. Sobre o segundo ponto, que é o segundo ponto extra desta agenda, a audição do Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército. Aquela que é a regra, que por mim deve ser utilizada, é a regra de funcionamento da audição à porta fechada. O Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército solicitou informação como é que seria a reunião e eu, antes de ouvir os seus deputados, mandei dar-lhe nota, solicitei que lhe fosse dada nota que preparasse uma intervenção à porta fechada, que caberia aos seus deputados decidir se era à porta fechada ou era à porta aberta, mas que, no meu entendimento, que deveria preparar uma intervenção à porta fechada. Será completamente distinto se for à porta aberta ou à porta fechada, como deverão compreender. Pelo antecedente, dizer também que hoje de manhã alguns senhores jornalistas estão aqui presentes solicitaram uma informação como é que seria a reunião e eu informei que, por determinação, por vontade minha, será à porta fechada, mas os senhores deputados terão, naturalmente, o poder de decidir em sentido contrário. Portanto, a minha recomendação, a minha decisão é no sentido de ser à porta fechada. Se os seus deputados entendem que deve ser à porta aberta, deliberarão nesse sentido e abriremos a audição do Sr. Sem. Gostava de deixar uma nota, contudo, importante. Eu julgo que à porta fechada significa mesmo à porta fechada e que a presença dos seus jornalistas mesmo lá fora significa que os seus jornalistas não saberão o que se irá passar aqui dentro. São essas as regras. São essas as regras que eu acho que devem ser completamente claras para todos nós. Meus amigos, é neste tom de total amizade entre todos os presentes e atendendo ao respeito que todos merecemos uns relativamente aos outros, também não podia deixar de dar nota, porque parece-me importante que isso fique claro. Não sei se alguns senhores deputados quer levantar questões. Senhor deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente todas as senhoras e os senhores deputados. Sr. Presidente, nós divergimos da posição do Sr. Presidente e da posição do Sr. Deputado João Soares. Nós temos de ter memória do que é que aconteceu na audição ao Sr. General SEM sobre este mesmo assunto há uns meses atrás. Percebemos agora, a intervenção do Sr. Presidente, que o Sr. Presidente acreditará que o Natal será em novembro, este ano um pouco mais cedo, e que de nada do que aqui se passe, se a audição for à porta fechada, transparecerá lá para fora. Eu, como não acredito que o Natal passe para novembro, acho que é mesmo só em dezembro, e como me lembro perfeitamente daquilo que aconteceu na audição que tivemos e da reflexão conjunta que tivemos a oportunidade de fazer em reuniões seguintes, eu acho que era preferível, nós achamos que era preferível, fazer esta audição à porta aberta. Como aliás, passou a ser prática nas audições seguintes sobre o mesmo tema. A audição ao Sr. General Senfa foi feita à porta aberta. As audições depois, posteriores também, quer ao Ministro, quer depois aos responsáveis pelos sistemas de informação, foi à porta aberta. E, portanto, nós já temos, em relação à mesma matéria, antecedentes que nos levam a verificar que adotámos essa metodologia. Portanto, naturalmente que não nos vamos opor, se for essa a vontade da maioria, que seja feita à porta fechada, mas achávamos que nos protegia a todos que se a mesma fosse feita à porta aberta. Contudo, tal como foi feito com os restantes elementos nas audições, poderá ser feita a pergunta ao próprio. Não, foi o que aconteceu. Foi esta a metodologia exata e rigorosa que nós adotámos com os restantes elementos que foram ouvidos no âmbito das audições sobre a questão de tanques. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Bruno Vitorino, eu agradeço a sua intervenção. Eu não acredito em coisa alguma, nem em novembro nem em dezembro. A única coisa que me remeto é exclusivamente duas ideias base. Primeiro, os seus deputados têm a competência e o poder de decidir aquilo que entenderem, é assim as regras da democracia. Em segundo lugar, eu tenho o dever de dar indicação daquilo que é o meu entendimento, já o fiz, e também tenho o dever de recordar que, se for à porta fechada, há um compromisso de todos que é mesmo à porta fechada. Porque, de outra forma, eu julgo que estamos todos cientes e recordamos a conversa que houve a seguir à última edição do SEM, aqui também à porta fechada entre todos nós, depois de eu ter ido lá fora falar aos seus jornalistas. E, portanto, como eu parto do princípio que somos todos suficientemente responsáveis e sabemos os deveres que temos perante o Parlamento, se decidirmos que é à porta fechada, não tenho dúvidas que os seus deputados cumprirão de forma exemplar aquilo ficar aqui decidido. Portanto, mais intervenções. Sr. Deputado Vice-Presidente, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda, por regra, é pelas audições à porta aberta, mas podemos admitir exceções. É evidente que há matérias mais sensíveis, poderá abrir-se aqui alguma exceção. E partindo da regra geral que nós defendemos, que é a porta aberta, entendíamos que, se o senhor chefe de Estado-Maior do Exército, sobre algumas matérias que o entendesse, fosse à porta fechada, aí poderíamos fazer a audição sob duas formas, por exemplo. Claro que não deixa de ser um pouco desconfortável quando se decide que é à porta fechada e depois a seguir, enfim, sabe-se que afinal foi à porta aberta e que aquilo não resultou. Portanto, também apelando um pouco à responsabilidade dos senhores deputados, é por isso que, por norma, nós estamos pela porta aberta, admitindo que esta exceção, e no caso concreto, se o senhor general assim o entendesse, pelo menos naquela parte, poderia ser à porta fechada. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Sr. Presidente, para dizer o seguinte, de facto, aquilo que se passou na última reunião deixou-nos a todos e ao Partido Socialista bastante enfim, sensíveis para uma certa inutilidade para já não dizer, para não fazer aqui classificação acerca dos comportamentos de quem se presta a esse papel, mas não é o momento nem o local para isso, é esta hora, agora, mas tendo, enfim, portanto, por princípio, tenderíamos para dizer, bom, se é assim não vale a pena estar a criar a expectativa naquilo que é convidado para cá vir, se depois não lhe conseguimos garantir as condições que dissemos que lhes garantíamos. Isso é uma desautorização da Comissão, que me parece... No entanto, enfim, e o Partido Socialista desde sempre teve a posição de ser favorável a que audições sensíveis tivessem esse tratamento e, consequentemente, fossem feitas à porta fechada. Acontece que a última audição do SEM foi à porta fechada, sendo que esta audição, pelo que eu li do requerimento do CDS, enfim, que faz sentido e que é mais ou menos a mesma argumentação que levou o Partido Socialista a chamar cá o Sr. Ministro, que é atualizar a informação que nos foi dada num determinado momento, e se ela foi feita à porta fechada, pelo menos tem que se dar a possibilidade a quem cá vem de ser assim. Portanto, o Partido Socialista está de acordo com a sugestão do Sr. Presidente de que seja feita à porta fechada, sem prejuízo destas situações terem que ser avaliadas de futuro, caso a caso, porque o histórico, assim, me parece obrigar. De qualquer das formas, é esta a nota que eu queria deixar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizer que nós consideramos que o que passou-se na última reunião é lamentável e responsabiliza quem assim se comportou. Independentemente da avaliação que fazemos, que as reuniões devem ser, em princípio, à porta aberta, há matérias, naturalmente, que carecem de reserva. Nós fazemos análise caso a caso e não em função das circunstâncias. E, nesse sentido, tendo inclusivamente o chefe de Estado-Maior colocado essa vontade, de uma forma simpática, mas colocou essa vontade, eu julgo que ganharíamos todos se a reunião fosse à porta fechada, porque só assim teremos acesso à informação que, de outra forma, naturalmente não nos é transmitida, e isso vale mais que qualquer outra coisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado João Miguel.
Sr. Presidente, eu, na questão de fundo, acho que a Comissão deve guardar para si a possibilidade de sempre, quando necessário, ter reuniões à porta fechada. Ou seja, não é porque se passou uma coisa muito desagradável alguns tempos atrás que deixa, a partir de agora, qualquer uma à porta aberta. A posição de fundo é essa. Sendo necessário, podemos ter reuniões à porta fechada. Neste caso concreto, e porque houve o precedente do jornal Senfa, bem como os serviços de informações aqui vieram, foi tudo à porta aberta, eu acho que devemos manter o mesmo critério. Porque o Sr. Ministro também vem cá para a semana e não vai ser à porta fechada seguramente, portanto, nesse sentido, como disse e bem o deputado José Miguel Mendes, são esclarecimentos adicionais de um processo que iniciou-se já há algum tempo. Com algumas conclusões, nomeadamente transferência de armamentos para paióis diferentes, medidas de segurança novas que foram implementadas, descoberta do armamento em setembro, enfim, um conjunto de eventos que faz com que este acompanhamento continue. Essa questão do Sr. Presidente ter colocado perante o General SEM a possibilidade de isto ser a portas fechadas e dele apresentar, ter um documento que venha cá a portas fechadas. Isso é, de facto, a questão. Mas se eu estou recordado em outras audições, quando as pessoas manifestavam a intenção de partilhar informação que podia ser sensível, suspendíamos os trabalhos, pedíamos aos senhores jornalistas para sair e depois era transmitida essa informação. Podemos solicitar ao senhor Jornal Seme, sendo de portas abertas, se de facto ele tem alguma informação que ele considere mais sensível, de aí solicitar, e então sim, suspendíamos durante os nossos trabalhos durante 2 ou 3 minutos, para permitir que se fosse reiniciado de outra forma. Estão recordados, o Sr. Ministro pediu-nos isso, não por causa especificamente deste caso, quando teve cá numa reunião, porque tinha de transmitir uma informação sobre as Forças Nacionais Destacadas, e pediu que essa informação fosse fornecida de forma sem presença de jornalistas. Portanto, e já aconteceu outros casos com outros militares e outros ministros. Portanto, por causa desse problemazinho que é, o General Sam vem aqui pensando que é portas fechadas e se calhar fez o que vai-nos apresentar, como ver, informação que podem ser considerada classificada, o que eu sugeria era isso. Eu acho que seria importante ser a porta aberta. para manter o que foi decidido com a vinda do general Senghor e os seguintes. Evitaria-se também uma data de outras confusões. E a matéria que interessa manifestamente é de interesse público e que merece esclarecimento. E eu acho que quanto maior for o esclarecimento, mais rapidamente também se encerra o assunto. Também eu acho que tem toda a gente a ganhar em relação a isso, objetivamente. Então eu sugiro isto, senhor Presidente, a portas abertas, no caso onde o senhor General Sem manifestar alguma enfim, reserva sobre certo tipo de informação, podemos suspender os trabalhos e ouvir isso noutros termos.
Senhor Deputado José Matos Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou fazer uma coisa que não é meu hábito fazer, mas invocar o percurso que tive como Presidente desta Comissão Parlamentar. Diferentemente do que acontece com o Sr. Deputado João Soares, eu não tenho assim um feito iconoclasta e, portanto, sou habitualmente muito disciplinado no que diz respeito às orientações definidas pelo meu partido. Nesta matéria não posso concordar. E não posso concordar por uma razão simples. Como recordou o Sr. Deputado João Soares, foi pela minha mão, enquanto Presidente da Comissão de Defesa Nacional, que as reuniões da Comissão passaram a realizar-se à porta aberta. Com uma exceção, que os chefes militares não deveriam sê-lo. Por uma razão simples que para mim continua a ser real, é que não é a mesma coisa a prestação de contas ao abrigo da responsabilidade política por parte de membros do Governo ou a audição para esclarecimento da Comissão por parte dos chefes militares. O tratamento não pode ser o mesmo. E nesse contexto, não dizer nada agora, embora ao dizê-lo discordando do meu partido, seria pela minha passividade e silêncio dar o meu acordo a algo que é contraditório com a prática que eu sempre defendi e com a prática que eu, com a concordância da generalidade dos senhores deputados, nem todos, fiz implementar quando era Presidente da Comissão de Defesa Nacional. E, portanto, nesse contexto, eu não me pronunciei a propósito da audição do Sr. Senghor e do Sr. Secretário-Geral do CIRP, porque na altura ou a questão não foi colocada ou eu não estava na reunião em que a questão foi colocada. E, portanto, agora que a questão é colocada em cima da mesa, eu, por uma questão de coerência, tenho que ser aquilo que sempre fui. É isso que se exige a um político, é que seja coerente. E, portanto, se eu, e bem, julgo eu, não estou arrependido disso, consegui convencer os meus colegas, enfim, é presunção da minha parte, mas enfim, consegui fazer gerar um entendimento na Comissão para afastar uma prática ilegal, porque o regimento da Assembleia da República é claro ao estabelecer que as reuniões das comissões são abertas. E a Comissão de Defesa tinha desde sempre, como a Comissão de Negócios Estrangeiros, que também na mesma altura, pela mão do nosso colega, infelizmente já não deputado, Alberto Martins, também alterou nessa circunstância. Se eu na altura propus essa alteração e essa alteração se consagrou, não é agora que vou mudar de opinião, a não ser que razões ponderosas me levassem a fazê-lo. Nenhuma razão ponderosa me leva a fazê-lo, porque, insisto, não podemos tratar de forma igual aquilo que é desigual. Não é a mesma coisa ouvir um responsável político que não pode nem deve esconder-se atrás de uma reunião fechada para não prestar aos cidadãos que aqui representamos as contas que deve prestar, ou ouvir um chefe militar que tem, evidentemente, um estatuto completamente diferente daquele que é o estatuto de um titular de um cargo político. E, portanto, nesse contexto, eu lamento, mas desta vez por uma questão de coerência, não posso acompanhar o meu partido e também por uma questão de coerência não posso deixar que o meu silêncio fosse interpretado como uma concordância com essa atitude do meu partido. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Mais intervenções? Se os senhores deputados me derem licença, eu proponho o seguinte. Primeiro, o senhor propunha dar a seguinte informação. O senhor Sem não propôs ser à porta fechada, perguntou se era à porta fechada ou à porta aberta. Fui eu que lhe disse que entendia que devia ser à porta fechada. E eu disse isto por uma razão muito simples. Se ele nos envia documentos classificados como confidenciais, os seus deputados querem ter informação ou querem passar aqui a tarde a conversar com ele sobre matérias que não têm interesse nenhum? Eu julgo que queremos ter acesso a matérias importantes. E, portanto, torna-se relevante que ele possa vir num ambiente onde nos possa explicar desde logo porque é que são confidenciais estes documentos, para termos todos uma noção geral, não tendo que entrar diretamente no conteúdo das matérias, mas dar-nos uma noção porque é que eles são classificados como confidenciais, sob pena de nós também acharmos que há excesso de classificação dos documentos por parte do Exército, e isso também lhe poder ser dito. Portanto, há aqui uma oportunidade de ouvir a explicação que ele nos pode dar. Isso não vai ser feito à porta aberta, por muito respeito que tenha pelos seus jornalistas e pelo serviço que prestam à sociedade portuguesa. Em segundo lugar, eu pedi que ele preparasse uma intervenção mais pormenorizada, que pode ser apresentada à porta fechada, e, de seguida, se os senhores deputados quiserem que as perguntas sobre matérias que não, ele não tenha que responder sobre questões classificadas possam ser colocadas, abrimos a audição aos seus jornalistas. E, portanto, aquilo que me levou a fazer estas opções foi razões de interesse do trabalho e das responsabilidades desta Comissão para poder aceder à informação que me parece informação relevante para o nosso trabalho. Já o Sr. Ministro, eu entendo que deve ser à porta aberta para prestar as explicações políticas que entender, assim como também acho que sempre que ele invocar que tenha informações de consideradas confidenciais para nos prestar, como nós já fizemos noutras circunstâncias, disse o Sr. Deputado João Rebelo, nós suspendemos os trabalhos, pedimos a saída dos senhores jornalistas e todas as pessoas que não tenham acesso aos trabalhos e ouvimos essas informações. E, portanto, eu julgo que estamos a fazer um percurso que é um percurso perfeitamente claro. As outras audições que foram à porta aberta, eu quero recordar os seus deputados do seguinte. Primeiro, o Sr. Sienkfa não tinha nada para dizer porque não sabia de nada. Foi mais ou menos isto que ele nos transmitiu. Deu-nos uma informação geral, porque, inclusive, eu não estou a caricaturar, não estou a caricaturar. Estou a dizer que o Sr. Sienkfa, dentro das responsabilidades institucionais e hierárquicas dele, prestou-nos as informações que tinha ao seu dispor, que pouco mais eram do que aquelas que já nos tinham sido prestadas pelo Sr. Sé. E, portanto, ele próprio não se importou que fosse à porta aberta, porque não havia nada de especial, de confidencial, de reservado que ele nos pudesse comunicar. E, portanto, foi numa lógica de prestar esclarecimentos de uma forma livre e sem acesso à informação classificada. Em segundo lugar, o senhor, a Secretária de Segurança Interna e o Secretário-Geral dos Serviços de Informação da República, aquilo que fizeram foi-lhes solicitado se queriam a porta aberta ou fechada e eles disseram que não tinham nenhum problema em ser à porta aberta. Se recordarem, o senhor Sirpe, em vários momentos, na sua intervenção disse sobre esta matéria, esta é, digamos, genericamente a ideia que eu posso transmitir, não posso ir mais longe, dadas as circunstâncias, várias vezes utilizou o recurso a esta abordagem. Portanto, se os deputados me derem a confiança de continuar a conduzir os trabalhos, eu coloco a questão da seguinte maneira. Audição, o briefing do Sr. SEM será à porta fechada, julgo que vai ao encontro de todas as intervenções que aqui foram feitas, e agradeço particularmente a intervenção do Sr. Deputado José Matos Correia, porque nos ajudou a pontuar, digamos, as regras da Comissão, que já são antigas. Em segundo lugar, no final, os Srs. Deputados determinarão se vamos ou não abrir a parte de perguntas e respostas aos senhores jornalistas, porque pode colocar-se a circunstância de nos serem comunicadas aqui matérias que podem suscitar a vontade dos Srs. Deputados terem acesso a mais informação que não seja compatível com a audição pública. E aí os Srs. Deputados são soberanos para decidir se abrimos ou não o resto da audição aos senhores jornalistas. Por uma questão de princípio, se estivessem de acordo, ouviríamos o senhor SEM à porta fechada. Posso considerar aprovada esta sugestão? Muito obrigado, senhores deputados, pela confiança. Então vamos solicitar aos senhores jornalistas o favor de sair. Alguns senhores jornalistas já sabiam que esta era a minha intenção. Agora, secundada pelos senhores deputados, pedia, por favor, à senhora... Eu vou lá aguardar por ela. Vamos lá,